As mudanças bruscas de temperatura que ocorrem com alguma frequência no nosso estado causam problemas de doenças como rinite e asma. Para sabermos mais como enfrentar essa situação, a Rádio Agerte ouve o presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Dr. Sérgio Luiz Amanteia. Nosso clima não ajuda muito nas doenças, Dr. Sérgio?
Não, nem um pouco. Ainda mais esse período frio que a gente está vivenciando agora, que tem a perspectiva de entrar aí dentro das próximas horas. A gente tem duas a três situações que favorecem o aparecimento da doença respiratória relacionada com frio. A primeira delas, à medida que o clima esfria, as pessoas assumem um comportamento social de aglomeração. A gente falou tanto nas questões relacionadas a isolamento social em função da pandemia, mas queira ou não, o frio faz com que as pessoas fiquem mais em casa, o frio faz com que as pessoas que já estão indo à escola fiquem mais restritas ao ambiente fechado da escola, e isso aumenta, vamos dizer assim, a transmissibilidade da doença viral, e a doença viral funciona, vamos dizer assim, como um gatilho, usando os dois exemplos de doença respiratória que tu colocaste, para desencadeamento de crises de asma e sintomas relacionados à própria rinite. O segundo fator é a variação da temperatura propriamente dita. Essas duas doenças, elas funcionam, vamos dizer assim, a palavra não seria termostato, mas elas reagem, tanto a nossa via aérea, tanto o nariz quanto o pulmão, elas costumam reagir tanto à diferença de temperatura, principalmente ao frio, quando a temperatura diminui muito, e também alguns aspectos relacionados à variação da umidade. Então, os pacientes portadores de asma brônquica e de rinite alérgica também pioram da sua sintomatologia quando são, vamos assim, expostos, né, a essa variabilidade de temperatura. E o terceiro é aquela coisa que a gente escuta dos nossos próprios avós, que o frio por si só, de alguma maneira, contribui diminuindo os aspectos relacionados à imunidade, e com isso a gente fica mais suscetível, vamos dizer assim, a desencadeamento de doenças, principalmente do trato respiratório superior. Então, a combinação desses fatores como um todo faz com que a doença respiratória, principalmente na população pediátrica, né, na nossa criança, aumente, vamos dizer assim, significativamente no período do outono, do inverno, e principalmente quando a gente tem, vamos dizer assim, o clima, vamos dizer assim, pior do ponto de vista de mais baixas temperaturas.
Doutor Sérgio Luiz Amanteia, que cuidados os pais devem ter com os filhos, crianças e adolescentes?
Bom, a primeira coisa, e assim, eu acho que isso é uma questão importante, à medida que nós temos pacientes de menor faixa etária, a gente tem maior suscetibilidade à gravidade da doença respiratória. Então, os pacientes nos primeiros 2 anos de vida são aqueles que costumam ter uma expressão de maior gravidade da doença. Quando eu usei o exemplo da doença infecciosa, da transmissão do vírus, existe uma doença que compromete os pacientes nesta faixa etária, abaixo dos 2 anos de idade, que tem uma etiologia causada, isso é uma causa causada, uma etiologia causada por vírus, que se chama bronquiolite viral aguda. Essa é a principal causa de internação pediátrica nos hospitais infantis no nosso meio ao longo do período do inverno que nós estamos vivenciando agora. Então, os pacientes nessa idade, principalmente abaixo do primeiro ano, porque à medida que cai a idade aumenta o risco e a gravidade da doença, tem que ser adequadamente hidratados, os que são alimentados ao seio devem se preservar a alimentação ao seio, eles têm que ter uma adequação da temperatura corporal, roupas adequadas, né, para que não sintam frio, né, e de alguma maneira uma certa proteção aí ao ambiente, vamos dizer assim, adverso, que é o nosso clima. Possível evitar exposição a ambientes fechados onde tenha muitas pessoas, a fumo, né? Embora a gente ainda esteja sob o efeito da pandemia e de alguma maneira tentando obedecer as medidas de distanciamento social, a gente está vendo que a adesão a essas medidas por parte da população já não é tão alta quanto já foi em outros momentos. Então isso contribui aí, são as maneiras, vamos dizer assim, que a gente pode fazer, né? Alimentação adequada, hidratação, ambiente em que a criança vai estar exposta em um vestuário adequado, né, para que a gente consiga, de alguma maneira, contribuir para que a criança esteja adequadamente protegida.
As crianças que estão em ambiente escolar, em salas fechadas, devem continuar usando máscara?
Pois é, sim. tem que lembrar assim, duas questões com relação à doença viral propriamente dita. Nós temos basicamente dois ou três mecanismos de contágio de doença por vírus, né? Uma delas são as partículas que podem ser inaladas na forma de partículas maiores ou aerossol, e nessa situação a máscara tem um efeito protetor, né? Então nós gostaríamos que as crianças continuassem usando máscaras, mesmo no ambiente fechado. E a segunda, vamos dizer assim, é relacionada ao que chama de partículas maiores. São aquelas partículas em que a gente elimina estando doente, mas elas têm, vamos dizer assim, um raio de alcance limitado, geralmente por volta de 1 metro, 1 metro e meio. Elas se depositam, e uma vez depositadas, seja em brinquedo, na mesa, na roupa, onde for, elas têm uma certa viabilidade, vamos dizer assim, por um período de tempo. E aí a gente se contamina através da mão. Através da mão, que vai para o nariz, que vai para a boca, que vai para os olhos e de alguma maneira faz a contaminação. Então, esse é o papel, assim, protetor do álcool gel e da lavagem das mãos, diminuindo a doença viral. E a máscara? A questão importante é que a máscara não é um instrumento tão fácil de usar, principalmente nas crianças de baixa idade. Tanto que vocês vão lembrar que logo que começaram as questões relacionadas ao Covid, houve uma orientação inicial de não se utilizar máscaras em crianças de baixa idade, em função de que a máscara poderia até configurar um risco utilizada inadequadamente, o que acabou se vendo que não era verdade. Hoje a gente estimula a utilização da máscara mesmo em crianças menores, acima de 2, 3 anos de idade, porque ela já funciona como um papel educativo, né? E ela, de alguma maneira, trabalha com uma, digamos, com uma etiqueta respiratória que toda criança deveria ter. Então uma máscara deve ser estimulada.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT?
Uma questão importante, né, que ficou um pouco, vamos dizer assim, um pouco, não tão veiculada quanto foi em anos anteriores, é a questão da vacina, né? Quando a gente fala de vacina, eu estou me referindo ao calendário vacinal das crianças, principalmente as crianças abaixo dos 36 meses de idade, onde a gente tem a maioria das vacinas feitas nesse período, né? Então, nós estamos ainda em sazonalidade de gripe, de influenza propriamente dita, então as crianças têm que ser vacinadas, e principalmente as crianças portadoras de doença respiratória, então usar o exemplo da asma e da rinite, então são pacientes importantes de serem vacinados, né? Mas as outras vacinas também são importantes, né? Então vacinas contra doenças virais, no caso da MMR, sarampo, varicela, uma série de doenças contagiosas que passam de criança para criança e aumentam o risco de maneira respiratória, o risco das doenças respiratórias de maneira global. Então, a obediência ao calendário vacinal, mesmo que a gente não esteja falando de doenças específicas de inverno, ela aumenta, vamos dizer assim, ou diminui a chance de que doenças respiratórias oportunistas assumam uma gravidade maior.
Ouvimos o presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Sérgio Luiz Amanteia, para a Rádio AGERT, Eduardo Lianz.